Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
Hoje a gente fala sobre o papel da fisioterapia respiratória no tratamento de pacientes com Covid-19. As consequências causadas pela Covid-19 nos pulmões são amplas. O órgão segue sendo um dos mais comprometidos quando se trata do vírus. Por esse motivo, é tão importante os cuidados específicos durante e depois da infecção. No mês de setembro, que marca o Dia Mundial da Fisioterapia, é importante reforçar o papel que a fisioterapia respiratória vem desempenhando no tratamento e recuperação dos pacientes. E para conversar conosco sobre o assunto, fisioterapeuta do Hospital Santa Joana, Michele Peixoto. Então, a gente sabe da importância da fisioterapia respiratória e em outras afecções dos pulmões, claro, mas especificamente, a gente pode começar o nosso bate-papo hoje especificamente tratando desse tratamento voltado para paciente que tiver a Covid-19? Por gentileza. Isso.
Como a gente sabe, né, a fisioterapia respiratória, ela tende a prevenir e tratar todas as doenças, né, que levem a algum tipo de acometimento do pulmão, né? A Covid-19 é uma doença que veio para justamente acometer principalmente o pulmão. Então, é importante, desde o início, a gente está acompanhando esse paciente e vendo de que melhor forma a gente pode ajudar ele a se recuperar mais rápido e até mesmo tentar evitar essa progressão dessa doença. Então, a fisioterapia veio justamente para tentar evitar que os sintomas venham a progredir, como também a recuperar, a reabilitar esse pulmão de uma forma cada vez mais rápida.
E esse tratamento, ele começa já lá no hospital, após ser detectado as afecções pulmonares, já tem o acompanhamento do fisioterapeuta ou ainda existe esse vácuo, essa lacuna no enfrentamento à Covid-19?
Quando o paciente é hospitalizado, geralmente é porque a gente precisa de uma vigilância maior, né? Seja pela idade do paciente, seja pelo nível de acometimento do pulmão, seja porque ele tem algum tipo de comorbidade maior que precisa de uma vigilância maior. Então, assim, desde o início a gente está presente, avaliando esse paciente, junto com a equipe toda multidisciplinar, e a partir desta avaliação a gente vai tentar traçar um tratamento para esse paciente para evitar que esses sintomas piorem, né? Na realidade, a fisioterapia respiratória vai tanto reabilitar o pulmão numa fase onde ele esteja mais comprometido, como também vai ajudar numa fase de prevenção para que essa doença venha a piorar, né? Venha que os sintomas venham a progredir e chegue a uma possível intubação. A fisioterapia vai tentar frear nesse tipo a doença, né? Porque a fase inflamatória da doença vai acontecer, os sintomas podem progredir ou não, e a fisioterapia vai ter esse intuito de tentar frear, vamos dizer assim, esses sintomas, que eles não venham a progredir. Tentar manter uma oxigenação adequada desse pulmão desde o início, desde o dia que ele chega no hospital, ele vai ser avaliado, vai ser reavaliado constantemente, porque realmente a progressão dessa doença, ela é muito rápida. Quando o paciente chega no hospital, às vezes ele chega com um pequeno acometimento pulmonar e pouco tempo depois esse acometimento realmente piora. Então, assim, a gente avalia um paciente pela manhã, quando vai à tarde, às vezes não está da mesma forma. A fração inspirada de oxigênio que a gente colocou de manhã já não está sendo suficiente para ele à tarde. Então, desde o início, desde que ele chega no hospital, esse paciente é acompanhado, sim.
Doutora, e esse tratamento, esses exercícios respiratórios, eles continuam, o tratamento continua depois que o paciente recebeu alta. Esses exercícios, eles são simples ou são, requerem um acompanhamento profissional?
Olha, tudo vai depender do nível de acometimento deste paciente, né? Tem vários tipos de pacientes. Tem aqueles pacientes que vão precisar, por ter uma idade mais avançada, então vai precisar realmente ter um acompanhamento mais delicado. Tem pacientes que têm uma vida mais, que já tinham uma vida prévia mais ativa, onde faz exercícios, onde, né, onde já tem uma vida, vamos dizer, de atividade mesmo. Então, essa atividade pós-hospital, isso vai depender de como era o paciente antes, né? De qual o nível de vida que ele tinha previamente. O nosso maior objetivo é que ele não tenha perdas realmente após o Covid. Então, que ele consiga fazer suas atividades como ele era previamente. que ele consiga fazer as atividades corriqueiras do dia a dia, que ele consiga andar, que ele consiga subir lances de escada sem nenhum problema, sem cansar. Então, o nosso maior objetivo é que a gente consiga devolver, vamos dizer assim, a vida que o paciente tinha previamente. Mas tudo isso vai depender de como era a vida dele antes e o nível de acometimento que o paciente teve, né? Quanto tempo ele ficou internado no hospital, quanto tempo ele ficou, vamos dizer, sob sedação. Isso vai levar, realmente, vários graus de comprometimento do pulmão e, consequentemente, do seu nível funcional.
É exatamente isso que foi falado agora, foi pontuado agora, o cansaço, né? Pós-doença, de não conseguir andar, até as tarefas mais simples em casa, não é?
Isso.
As pessoas não conseguem levar a bom termo por conta desse cansaço, né? E aí a gente chama atenção, essas pessoas que fumantes, ou que têm problemas respiratórios, eles tendem a ter um encaminhamento desse tratamento mais difícil, mais complicado, ou não? Aí aquela coisa, não existe uma regra básica, cada caso é um caso, cada um vai reagir de uma maneira diferente.
Olha, geralmente sim, realmente, cada caso é um caso, mas geralmente sim, porque já são pessoas que não têm um pulmão na sua totalidade funcionando 100%, são pessoas que já têm um comprometimento, ou já têm áreas do pulmão que já estão mais fechadas, que não expandem de uma maneira adequada, que não ventila de uma maneira adequada. Então, quando há o comprometimento da COVID, nesses pacientes, onde já tinha um pulmão que tinha um certo comprometimento, com certeza eles vão ter mais essa dificuldade de restabelecer essa vida normal. Então, vão voltar para casa ainda se sentindo ainda cansados, vão voltar para casa ainda com dificuldade de determinadas atividades. Agora, a gente está também num momento que muita gente está trabalhando em home office ainda, então, tem pessoas que, às vezes, não são nem submetidas ainda ao esforço, então, nem sabem que não conseguem fazer determinada atividade, porque está todo mundo mais paradinho em casa, todo mundo mais em isolamento, por mais que as coisas estejam mais liberadas, tem muita gente ainda isolada dentro de casa. Então, assim... tem pessoas que nem percebem ainda, que não conseguem fazer determinadas atividades porque não foram submetidas ainda a elas. Então, pacientes que geralmente que têm um acometimento prévio do pulmão vão ter mais dificuldade, sim, de restabelecer, de voltar à vida normal mesmo.
Isso. Ampliando um pouco esse nosso bate-papo para o caso da asma, né, dos problemas respiratórios, principalmente em crianças... a gente vê, talvez por um pulmão mais ainda não tão amadurecido, não sei, ou se isso é genético, por que as crianças elas sofrem, não é, da asma e as doenças respiratórias. A gente não ouve falar tanto em fisioterapia ou não, ou é recorrente sim o exercício da fisioterapia respiratória também para criança, ou seja, para o paciente asmático?
Olha, a criança realmente tem o seu sistema respiratório totalmente formado a partir dos 7, 8 anos. Então, realmente, né, até os 7, 8 anos ainda está em formação esse sistema respiratório dele. Por isso, as crianças têm, algumas vezes, cansaços com mais frequência. Tem uma gripezinha, já cansa... Né? Tem determinadas viroses que já cansam, não necessariamente a COVID, porque ainda está um sistema respiratório em formação. A fisioterapia também pode ajudar as crianças nesse momento, tentando realmente melhorar essa condição pulmonar dela e, com isso, fazer com que elas cansem com menos frequência. Mas, realmente, a partir dos 7, 8 anos é que a gente vai estar realmente com a via aérea, o sistema respiratório realmente totalmente formado e vai diminuir essas crises mais que as crianças têm.
Mas é indicação...
Não sei se eu consegui responder a pergunta.
Não, é sobre essa questão da indicação da fisioterapia respiratória, se isso já se faz para esses casos, né, da criança ou das pessoas que têm asma, porque não sei se mudou ou se torna mais frequente essa recomendação da fisioterapia respiratória, porque o mais comum é tomar mesmo aqueles broncodilatadores ou usar a bombinha... Não é? Ou como é que a senhora avalia se já está, se há, sim, a preconização, se está sendo indicada, a indicação da fisioterapia respiratória também para esses casos?
Em crianças, vem crescendo realmente a questão dos pediatras indicar a fisioterapia. Né? Ainda é algo que vem ainda em crescimento, não é sempre que prescrevem. Na verdade, quando o paciente está em crise mesmo, com muita falta de ar, né, que é com broncoespasmo, o ideal realmente é o paciente ficar um pouco mais quietinho, né, fazer só uso de broncolatador. Mas entre as crises, existem tratamentos que podem favorecer esse paciente para que essas crises fiquem ou mais espaçadas ou realmente sumirem, né? Existem tratamentos que a gente pode espaçar essas crises e fazer com que fiquem cada vez menos frequentes, mas realmente é algo que ainda está crescendo nessa questão de indicação de fisioterapia para criança.
Pois é, seria tão importante, não é? Agiria até como uma prevenção, fortalecimento do pulmão, não é? Para que essas crises se tornem mais distantes umas da outra, até talvez, quem sabe, cessar totalmente essas questões aí, a deficiência respiratória.
Isso, é verdade. Mas realmente é um trabalho que a gente vem divulgando e realmente a fisioterapia na realidade respiratória tomou uma outra visão agora com o Covid, né? Antes as pessoas falam em fisioterapia, só pensa mais na questão de reabilitação motora, em relação a AVC, a pressão, a trauma. A fisioterapia respiratória, apesar de ser realmente já tem um tempo que ela exista, tomou uma dimensão maior agora durante a Covid. A gente teve essa porta, vamos dizer, de entrada para as pessoas.
E no caso, esse tratamento, ele acontece com visitas regulares, ou fisioterapeuta, que material, quais as ferramentas que são utilizadas nesse tratamento, nessa terapia?
Você está perguntando em relação ao Covid? Isso. Com as crianças, adultos?
De uma maneira geral, fisioterapia respiratória de uma maneira geral.
A fisioterapia respiratória, ela, se for um tratamento realmente domiciliar, existem exercícios realmente que a gente faz, né, de fortalecimento muscular, que vai ajudar realmente na questão de reabilitação do paciente, como também existem exercícios que a gente usa, que é a VNI, que é a ventilação não invasiva, que a gente vai oferecer uma pressão para este pulmão através de um aparelho, que dessa vez não vai precisar de uma intubação, porque é feita através de uma máscara, onde essa pressão vai oferecer uma, como eu posso dizer, vai expandir melhor esse pulmão. A pressão vai fazer com que expanda melhor o pulmão e, consequentemente, haja uma melhor troca gasosa, haja uma melhor ventilação e áreas que possam estar fechadas nesse pulmão possam estar abertas, que é a VNI.
E essa recuperação pulmonar, ela acontece, qual seria o percentual em geral? 80%, 90%, 50% de recuperação pós-Covid?
Olha, isso realmente é muito amplo, vai realmente depender do grau de comprometimento que o paciente tem, né? Pode ser que o paciente recupere 50% e pacientes que realmente vão se adaptar com isso, vão recuperar 50% do seu pulmão, mas vão conseguir readaptar sua vida e vão conseguir lidar sua vida desta forma, né? Mas realmente vai depender do grau de comprometimento desse pulmão. Tem pacientes que realmente a gente olha para a tomografia e não acredita que ele está conseguindo respirar. Você olha para a tomografia e vê um pulmão todinho fechado, e olha para o paciente e não consegue enxergar que aquele paciente corresponde a essa tomografia, porque realmente está um comprometimento imenso desse pulmão. Mas eles conseguem se readaptar e tentar viver uma vida mais ou menos como era antes. Mas, assim, não tenho como lhe dizer qual é a percentagem, não.
Até porque tudo isso é um mistério ainda, né? A capacidade de recuperação do ser humano, ou não, do ser humano ainda é um mistério. É tudo muito de cada um, cada caso. O grau de comprometimento anterior, né, à afecção da Covid. O importante é passar para as pessoas ainda essa a responsabilidade, a conscientização da sua responsabilidade na prevenção à Covid, não é isso? Ainda muita gente sem usar as máscaras, ainda muita gente com resistência à vacina, não é? Olha, inconcebível isso, mas acontece, e aí é sempre bom, não é? Eu gostaria que a senhora reforçasse aqui para os nossos ouvintes a importância da prevenção e da vacinação, por gentileza.
Com certeza. Eu acho que uma das coisas que a gente, para prevenir, é você também manter um hábito de vida saudável, né? Procurar se alimentar bem, procurar ter uma atividade física regular, isso é importantíssimo, realmente, para a gente ter uma vida saudável, a gente realmente manter esses hábitos, manter uma alimentação saudável, ter uma atividade física, isso tudo vai ajudar, realmente. Quando a gente adoece, é como seu corpo está que vai responder, como é que ele vai responder à doença. Né? Se você tiver um corpo sadio, realmente você vai responder bem mais rápido a essa doença. Então, uma das prevenções, eu acho que é realmente manter um hábito de vida saudável. A obesidade é uma coisa que realmente vem repercutindo muito mal na Covid. A gente vê que pacientes mais obesos realmente têm problemas maiores, né? Então, obesidade não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, né? A gente tentar manter seu peso dentro do normal, né? Eu acho que realmente é uma das coisas que tem pesado muito ultimamente. E a vacinação nem se fala, né? A vacinação é algo importantíssimo. Eu não entendo como é que tem pessoas que ainda são resistentes a isso. Eu não entendo como pessoas acreditam em outras coisas, né? Mas são resistentes à vacina. É algo que é imprescindível. Não tem como não se vacinar. Não tem como, né, a gente fechar os olhos para isso. A gente tem visto ultimamente, né, os hospitais estão mais vazios, o número de infecções estão sendo menores. Eu trabalho em dois hospitais, os dois hospitais com número de casos bem menores, e isso realmente é da vacina. Não tem como ser de outra coisa. Né? Após realmente o avanço das vacinas, vem diminuindo consideravelmente o número de casos. Então, assim, que as pessoas se conscientizem e que realmente, né, não deixem de tomar vacina, se programe para não perder também a segunda dose, fazer tudo da maneira adequada, porque o que a gente tem hoje é isso, é a vacina.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.